das Nações Unidas. Senhoras e senhores deputados, vivemos tempos históricos com profundíssimos impactos geopolíticos. Temos por isso, senhoras e senhores deputados, o especial dever de percepcionar o momento histórico em que vivemos. E manda à verdade que se diga que 72 anos depois da declaração de Schuman, é na Ucrânia, senhoras e senhores deputados, que se joga o futuro da União Europeia. Defendemos por isso, senhoras e senhores deputados, a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ao contrário do Governo, nunca tivemos qualquer relutância, reticência ou reserva no apoio à concessão do Estatuto do Candidato à Ucrânia. Defendemos sem hesitação a condenação da Rússia e a aplicação de sanções económicas como as que têm sido adotadas e que não encontram precedentes na história recente. Sanções ao nível da importação e exportação do carvão e outros combustíveis fósseis, à interdição de portos e de contratação de empresas russas, à exclusão de apoios financeiros e aos organismos públicos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas ora em discussão pretendem que o Parlamento realize diversas recomendações ao Governo. A elaboração de um estudo sobre o perdão ou a renegociação da dívida da Ucrânia a Portugal, a concessão de uma moratória com perdão de juros ou o perdão total da dívida da Ucrânia. Senhoras e senhores deputados, não temos dúvidas, nunca tivemos dúvidas que circunstâncias excepcionais obrigam a adotar medidas excepcionais. Mas não esquecemos os ensinamentos da história e a história, senhoras e senhores deputados, demonstrou-nos a dificuldade em resolver questões relacionadas com as dívidas e os danos da guerra. Temos de ter plena consciência, senhoras e senhores deputados, de que estas medidas não podem ser tomadas numa base individual e de forma unilateral apenas por um país, sob pena de não serem execuíveis e de não produzirem os efeitos que pretendemos. Senhoras e senhores deputados, a dívida externa está nas mãos de muitas entidades, nas mãos do FMI, nas mãos da União Europeia, nas mãos de um conjunto de países, mas também nas mãos de privados. E a última coisa, senhoras e senhores deputados, que por certo todos queremos impedir, é beneficiar o infrator e eventuais oligarcas russos. É por isso, senhoras e senhores deputados, que estas medidas... E é por isso, senhoras e senhores deputados, que estas medidas exigem uma atuação e uma posição concertada, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível das instituições e dos organismos internacionais. Senhoras e senhores deputados, da nossa parte não subsistem dúvidas, nem qualquer hesitação, nem qualquer incerteza. E iremos acompanhar todas aquelas medidas que respondam a este conjunto de questões e que reúnam este conjunto de pressupostos. Senhoras e senhores deputados, viva a liberdade!
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção em nome do Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Livre acompanha estas propostas que vão no sentido do Governo português defender o perdão da dívida e dos juros dela à Ucrânia. E como não acompanhar estas propostas quando a Ucrânia dedica mais de um décimo do seu orçamento a fazer o serviço da dívida? Imaginemos um país que está sob conflito com a Ucrânia, apesar do Banco Mundial não reconhecer esse conflito formalmente, embora as notícias sobre a Ucrânia no site do Banco Mundial estejam sob a página de conflito. Imaginem a hipocrisia de estarmos a pedir que este país, ao mesmo tempo que está numa situação de guerra de que foi vítima, tenha que priorizar pagamento de dívida a serviços de emergência. Portanto, evidentemente que acompanhamos. E acompanhamos que, neste momento em que a Ucrânia já tem estatuto de candidata, estatuto formal de candidata à União Europeia, que as condicionalidades sejam reduzidas ao mínimo, com uma exceção, e aí temos uma diferença em relação ao projeto do Bloco, é que há algumas condicionalidades que fazem sentido e creio que acompanharão se dissermos que não é só na Rússia que há oligarcas, não é só na Rússia que há problemas de corrupção e não é só na Rússia que há problemas de Estado de Direito. Ou seja, há condicionalidades em relação a estas matérias, tanto na relação da União Europeia com a Ucrânia através de empréstimos ou de apoio direto, como no Estatuto de Adesão, que têm que ser, evidentemente, contempladas.
Muito obrigado,
no entanto,
Sr. Deputado.
Termino apenas dizendo uma coisa. O que não percebemos é como é que há um partido que diz pague a Rússia daqui a 20 anos, mas quando houve um projeto sobre a Rússia começar a pagar já, sob a forma de uma conta fiduciária, aos pagamentos de gás, abstiveram-se. Total hipocrisia, sabem bem que o dinheiro da Rússia tem ido para financiar os partidos da vossa família política. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço aos serviços que vão abrindo o sistema de verificação de quórum e dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP sempre denunciou a forma como o endividamento dos Estados, a troco de ditos programas de assistência macroeconómica do FMI ou mesmo da União Europeia, foi e é utilizado para impor o domínio económico e geopolítico das principais potências económicas sobre os países mais pobres e menos desenvolvidos, e tem servido para impedir o desenvolvimento económico e social de vários Estados, impor o neoliberalismo e limitar a soberania. O caso da Ucrânia não é exceção, apesar das suas particularidades. É um país-chave nos projetos de domínio geoestratégico dos Estados Unidos da América, da NATO e da União Europeia. A parte mais significativa da dívida da Ucrânia, pública e privada, resulta da apropriação pelos oligarcas ucranianos em articulação com as grandes transnacionais das riquezas e património da Ucrânia, logo após a dissolução da União Soviética, e da progressiva conversão da economia ucraniana, de acordo com a cartilha neoliberal associada e dependente dos Estados Unidos da América e da União Europeia. As propostas sobre a anulação da dívida da Ucrânia, que foram apresentadas na Assembleia da República, não visam o apoio aos povos e às suas necessidades, nem se inserem no caminho da paz e da solução negociada deste conflito, mas sim o prolongamento da guerra e do aproveitamento que dela ao grande capital e às grandes potências, com destaque para os Estados Unidos da América, estão a fazer. Propostas que não podem ser desligadas das quantidades colossais de armamento que estão a ser colocadas naquele território e nas mãos de extrema-direita, de forças de extrema-direita, nem da expectativa dos que se perfilam para o gigantesco negócio a pretexto da reconstrução e para o qual as grandes multinacionais querem ver criadas as condições que assegurem os lucros esperados. A discussão sobre a dívida, seja a deste país, seja a das dívidas ilegítimas de inúmeros países africanos ou latino-americanos, entre outros, pode e deve vir a ter lugar, desde que conduzida para promover a paz e a cooperação entre os povos e não a confrontação, a pilhagem e o aproveitamento do sofrimento dos povos. Que fique claro, o PCP é a favor da anulação ou renegociação de dívidas ilegítimas e injustas no interesse dos respectivos povos, mas a anulação ou mesmo a renegociação da dívida da Ucrânia, nas atuais circunstâncias, não é um ato de justiça para o povo e os trabalhadores desse e dos outros países, mas um incentivo ao prolongamento da guerra, mutualizando os custos das armas e da destruição que estas estão a provocar. Porque defendemos a paz. Entendemos que Portugal não deve pagar o militarismo e a guerra que outros insistem em prolongar e intensificar. Por isso, votamos contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, o PCP não vota contra por causa da extrema-direita, dos Estados Unidos. O PCP vota contra porque sempre esteve ao lado da Rússia nesta invasão militar. É por isso que o PCP vota contra. Não é por mais nada. Não é por mais nada. Não é por mais nada. Mas, senhora deputada Inês Sousa Real, eu fiquei um pouco, confesso, estupefacto com o argumento, porque se eu bem entendi, disse a senhora deputada isto, é que, meus caros, nós já estamos a pagar muita coisa. Já estamos a pagar subsídios que não devemos, já estamos a pagar à banca que não devemos, estamos a pagar a indústrias que não devemos e, por isso, caros compatriotas, por que não pagar também a outros, ainda mais, já que temos tanto dinheiro disponível? Não é assim que se gera um país, senhora deputada. Um país gere-se a olhar para o futuro e não faz sentido, como o próprio governo ucraniano já reconheceu, que os europeus estejam a emprestar, e bem, milhões, bilhões de dólares e de euros à Ucrânia, e agora virmos simplesmente dizer o que é que isto interessa, nada, está apagado, como se não existisse. Não é assim que funciona. Como funciona é sabermos apoiar quando é preciso apoiar, mas não apoiar à custa dos portugueses e dos espanhóis e dos italianos, apoiar à custa dos russos, porque foram eles que geraram esta guerra. E a senhora deputada, o que diz? E a senhora deputada o que diz é, não, quem é que vamos penalizar? Os russos não. Vamos penalizar ainda mais os portugueses. É assim que o PAN funciona. Por isso é que passou de 4 para 1 e se calhar passa de 1 para 0, muito em breve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado André Ventura copiou o projeto do Bloco. Copiou literalmente. Quando entregou o projeto à Assembleia da República, fez um copy-paste e o projeto vinha a dizer que o Bloco de Esquerda recomendava. Mas onde no projeto do Bloco havia solidariedade, agora há os pozinhos do Chega. Há o ódio, há a divisão, há o egoísmo nacional, há até os laivos de xenofobia que o Chega tanto gosta de propagar. Não importa ao deputado André Ventura a austeridade a que os ucranianos foram sujeitos, tal como não importou a austeridade a que os portugueses foram sujeitos, porque apoiou o memorando quando estava no PSD. O deputado André Ventura vive bem com as dívidas odiosas dos países africanos que são saqueados por interesses internacionais. O deputado André Ventura não sabe o que é justiça ou solidariedade. Só conhece a punição, só conhece o ódio, só conhece a divisão. Não consegue, não quer fazer política de outra forma. E agora diz que quer mandar a conta aos oligarcas russos. Vive bem com os oligarcas russos em Portugal. Vive bem com os vistos gold que protegem os oligarcas russos. Vive bem com os offshores onde os oligarcas russos escondem o seu dinheiro. Senhor André Ventura, uma boa iniciativa talvez fosse pedir aos seus colegas Le Pen e Salvini para devolverem à Ucrânia o dinheiro que receberam de Putin. Talvez ajudasse a pagar a dívida ucraniana e pudesse ajudar o povo ucraniano. Portanto, senhores deputados, deixem-se desculpas. A Rússia pagará o que tiver que pagar, será punida como tiver que ser. A Rússia, não o povo russo, porque há quem sofra e há quem lute contra esta invasão e esta guerra na Rússia. A Rússia pagará o que tiver que pagar, mas nós não estamos a falar sobre a Rússia. Estamos a falar sobre a Ucrânia, sobre o povo ucraniano e sobre a solidariedade com o povo ucraniano. Senhora deputada Carla Castro, não confunda vontade com medo. A Ucrânia não tem vontade de cumprir compromissos. Mas que moral distorcida é esta? Que se entende que os compromissos financeiros estão acima de todos os outros compromissos, até do compromisso da vida, da defesa, da saúde, da alimentação. Porquê é que os compromissos financeiros são tão importantes, que são inquestionáveis e estão sempre acima de todos os outros compromissos, até da mais básica solidariedade? A Ucrânia cumpre os compromissos porque tem medo, porque sabe que no dia em que não cumprir é atacado pelas agências de rating, é atacado pelos mercados que não vão ter clemência, vão destruir aquele país mais do que a invasão da Rússia destruiu. E por isso, senhores deputados, dizer que a Ucrânia paga a dívida para o seu próprio bem, dizer que perdoar a dívida da Ucrânia é beneficiar o infrator, dizer que perdoar a dívida da Ucrânia é prolongar a guerra, é o mundo ao contrário, senhores deputados. É o mundo ao contrário. E nós lamentamos que assim seja.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então passar às votações regimentais. Peço aos serviços que fechem o sistema de verificação de quórum e publicitem o respectivo resultado. Temos quórum. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Toda a gente conseguiu registar-se. Vamos então iniciar as deliberações. Primeira. É o projeto de voto número 111/15, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de João Ferreira de Almeida. Para ler o projeto de voto, dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, senhor Presidente. Faleceu no dia 16 de junho de 2022, aos 80